Agora 9 horas 34 minutos e a gente vai falar sobre golpes e os prejuízos financeiros que esses golpes têm causado na economia do país inteiro. Os golpes, eles vão se adaptando de acordo com a realidade que a gente vive, né? Algum tempo atrás a gente ouvia muito falar sobre golpe do bilhete premiado, por exemplo, ainda acontece, mas em menor escala. Hoje a gente tem o golpe do falso Pix, tem golpe do falso advogado, tem estelionato de site falso com produtos muito vantajosos a um preço ali inacreditável. Pois é, a quantidade de golpes é absurda. E para a gente entender melhor como é que eles funcionam, para a gente poder se precaver a eles e entender também o impacto econômico que isso tudo gera no nosso país, a gente recebe aqui no estúdio o Felipe Melo, que é especialista em direito civil. Bom dia, Felipe.
Bom dia, tudo bem, Brenda?
Tudo certo. Eu estou com um número aqui, que esses golpes financeiros que estão se tornando cada vez mais sofisticados fez o nosso país perder 25 bilhões e meio de reais por ano. Isso está certo? Que
Exato.
Número enorme!
E isso é apenas uma determinada estimativa que nós temos. Porque o que acontece, Brenda, é que muitos desses casos não são relatados. Existe, inclusive, uma estimativa de que apenas 30% desses golpes são relatados às autoridades policiais. Isso faz com que a gente tenha uma grande cifra oculta dessa criminalidade. E as pessoas, muitas vezes, não denunciam por vergonha, por medo, ou, inclusive, né, por não acreditar na eficiência do Estado em investigar esses determinados golpes.
E a frequência é tão grande, antes da gente entrar no ar, você estava me contando o seguinte, a questão de segundos, a cada 16 segundos, é isso mesmo?
Exato.
Um golpe é aplicado?
Exatamente. Segundo os dados que nós temos do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, estima-se que a cada 16 segundos um golpe está sendo aplicado no país.
Hoje a gente tem uma modalidade principal acontecendo, que são os golpes digitais. Ainda tem por telefone, por exemplo, mas esses golpes usando, né, o ambiente digital estão se proliferando e estão se tornando cada vez mais frequentes. Que tipo de golpes são os mais comuns hoje em dia?
Perfeito. E isso traz uma grande preocupação, especialmente tanto a questão de estelionatos, nós tivemos esse crescimento, né, de 2,2%, quanto também desses estelionatos eletrônicos, que nós tivemos mais de 22% de aumento só no estado do Paraná, do ano comparado ao ano de 2022 para o ano de 2023. E esses golpes, eles são os mais diversos possíveis, né? Então, como tu bem pontuou a respeito do golpe do falso advogado, em que a própria OAB Paraná trabalhou de uma forma muito incisiva, né, na prestação de informações à sociedade, justamente procurando esclarecer, tomar as devidas cautelas, procurar de fato, né, a própria instituição para que ela desse esse determinado suporte. Então, muitas vezes, como eles realizavam? Tiveram acesso a informações privilegiadas. E informações privilegiadas que muitas vezes nós encontramos, né, em determinadas plataformas digitais, no qual ele vai ter acesso ao tipo do processo, à questão do valor, inclusive, da causa, quem é o advogado da parte. E a hora que liga para tratar a respeito daquilo, oferece muitas vezes uma determinada vantagem. Então, olha, você tem um dinheiro para receber aqui e nós estamos verificando que se a gente utilizar uma determinada taxa que a gente vai pagar hoje, nós teremos um desconto de tanto nesse determinado percentual, então a tributação será menor e etc. Então, utilizando esse determinado ardil, né, de que você terá justamente uma benesse, muitos acabam caindo desse determinado golpe. E isso acontece principalmente com a questão de compressão de tempo. Então, isso deve ser um alerta, inclusive, a toda a sociedade, que sempre que existir compressão de tempo, nós devemos tomar a cautela.
Tem que ser agora, tem que ser hoje, preciso da sua resposta quanto antes.
Exato, o boleto vence hoje, se não pagarmos hoje, a gente perde esse determinado benefício. E essa compressão de tempo é utilizada justamente para dificultar o acesso da pessoa à informação, e inclusive dificultar também que ela não procure outras pessoas para lhe auxiliarem, ou inclusive não tomar a devida decisão, né?
A gente estava falando também sobre o golpe do falso Pix, que está ficando muito comum. Como é que ele funciona?
Bom, muitas vezes esses determinados criminosos acabam realizando um determinado Pix para a pessoa, entrando em contato pelo número do celular e falando, olha, eu fiz o Pix errado, você pode me estornar? Aí a pessoa, muitas vezes, né, naquele afã justamente de estar atendendo, prestando justamente essa contrarresposta, acaba caindo justamente e realizando essa determinada devolução. O que acontece é que muitos, quando falam, não, peraí, eu vou verificar na minha conta, eu vou confirmar se isso realmente bate, acabam sendo pressionados. Olha, se você não me devolver, eu vou abrir um boletim de ocorrência contra você. E aí, o que acontece? A hora que a pessoa percebeu esse valor na sua conta, ou ela estorna ou ela permanece. Quando ela estorna, esses determinados criminosos, eles acabam realizando o MED, que é justamente um meio pelo qual o governo federal estabeleceu como a possibilidade de resgatar esse determinado PIX. Ou seja, ele acaba recuperando aquele valor que tinha feito o PIX para essa determinada vítima, e a vítima acaba depositando o valor que era correspondente, né, àquela determinada prestação, se for o caso.
Além dessa modalidade, a gente também tem aquelas famosas mensagens, né? Clonou o telefone. E aí aparece, mãe, pai, tio, fulano, tô precisando de dinheiro, tenho uma conta para pagar, minha conta tá bloqueada. E mensagens similares que muitas vezes a pessoa acaba usando de alguns artifícios para te convencer que realmente ela é aquela pessoa da sua confiança que naquele momento está precisando de uma ajuda financeira e daqui a pouquinho você vai devolver. Isso também tem acontecido demais, né?
Com certeza. Essa é uma constante, né? Desde o período pandêmico, nós percebemos que essa determinada modalidade de estelionato, ela tem permanecido. Embora as pessoas hoje já estejam um pouco mais precavidas com relação a isso. E tudo acontece pelo próprio vazamento de dados. Então, com acesso a esses determinados dados, não é raro a gente encontrar plataformas que mantêm os nossos dados, inclusive com relações de parentesco, de data de nascimento, de signo e daí por diante, e que acabam sendo utilizadas para manipular justamente essa determinada vítima. Então, o que acontece? A primeira coisa que nós temos que ter a clareza é tentar ocultar essas informações, não tornar tão acessíveis. E nós, muitas vezes, acabamos cedendo esses determinados dados. Muitas vezes sequer analisamos o que nós estamos concedendo quando baixamos um aplicativo, quando fazemos um determinado cadastro, né? Então, essas informações elas podem ser pulverizadas para diferentes plataformas. E diante disso, estabelecer formas de bloqueio, inclusive, né? Eu não preciso deixar a minha foto, por exemplo, no WhatsApp. Eu posso utilizar uma foto de uma determinada paisagem, enfim, né? Tentando minimizar esse determinado impacto. Sem contar as redes sociais, que elas trazem, muitas vezes, as vidas abertas das pessoas. Estabelecendo rotinas, estabelecendo relações de amizade, de vínculo, enfim.
A gente tem um outro golpe virtual que foca justamente todo golpe, né? Normalmente que te oferece uma vantagem muito grande, faz brilhar os olhos. Esse é o artifício que é usado ali pelo golpista para fazer a pessoa realmente cair, desde os tempos do golpe do bilhete premiado, que ainda tem gente que cai, infelizmente. Mas a gente tem essa oferta imperdível. Então, um produto que você sabe que custa 10 vezes mais, sendo oferecido por aquele preço incrível. Nunca vi tão barato assim, meu Deus, preciso aproveitar essa oportunidade. Aparece ali na timeline, nas redes sociais, aparece na página falsa ali de um site, que a gente nem sempre sabe se é falso ou não, porque está igualzinho, muito parecido com o site verdadeiro. E aí a pessoa acaba fazendo aquela compra, espera o produto chegar, o produto nunca chega. Tem também outros usando nomes de grandes marcas para tentar aplicar golpes dessa mesma maneira. E isso também tem sido cada vez mais frequente, né?
Com certeza. Várias marcas recentes, né, acabaram divulgando determinados dados, inclusive sobre os golpes que estão sendo praticados utilizando a sua imagem. Então, uma das marcas muito famosas, inclusive, de fast food no Brasil, não só no Brasil, né, uma marca internacional, estava justamente supostamente divulgando a determinada venda de um determinados copos, né, copos térmicos de outra marca super famosa. E o que é muito interessante é que eles utilizavam o ardil de ter uma determinada pontuação. Olha, então você vai consumindo na nossa loja e você vai tendo determinados créditos de pontos que você poderá trocar por esse produto específico. Naquele anseio justamente de ter essa determinada vantagem, era cobrado apenas, supostamente, essa taxa do frete, o que muitas vezes, obviamente, né, não acabava sendo concretizado. Então, demonstrando claramente se tratar justamente de um golpe. O que é muito interessante é que a forma, inclusive, que eles utilizavam para esse golpe correspondia também ao Pix. Então, para você, você realizar o pagamento, né, dessa taxa de frete, ou você utiliza seu cartão de crédito. Então, quer dizer, as pessoas com receio, inclusive, de divulgar o seu cartão, ter os seus dados, acabavam fazendo aquele determinado Pix, porque era um valor ínfimo, né? Então, olha, o frete está aqui, R$45.
Mais barato do que o produto que eu iria comprar.
Exato. Se eu perder, é pouco. Então, inclusive, nessa perspectiva de se eu perder, é pouco, quando nós somamos todo esse determinado valor, nós chegamos a essas cifras bilionárias.
A gente também tem um outro caso, que é a inteligência artificial sendo usada para aplicar golpes. Vários famosos já falaram, né? Estão usando uma imagem para fazer propaganda de algo que não é real. E isso tem sido também cada vez mais difícil da gente identificar, porque as imagens ficam muito reais. Então, se você vê aquela determinada celebridade que você confia, que tem uma credibilidade, falando sobre uma oferta imperdível, fica muito mais fácil de você acreditar, né?
Exato. E isso é muito interessante, tanto a questão de vendas, quanto a questão de estelionatos amorosos. Então, nós tivemos casos recentes de pessoas acreditar, inclusive, que estavam conversando com uma determinada celebridade. E por que aquela celebridade? Porque, de alguma forma, aquela informação estava disponível nas suas redes sociais. Ou seja, eu vejo, por exemplo, Brenda, que você tem uma admiração por determinada personalidade. Eu vejo que você segue minha página. Cria um determinado fake fazendo contato contigo e eu posso utilizar, inclusive, a IA para isso, para gerar justamente uma imagem em tempo real. Então, hoje nós estamos percebendo que a utilização da IA para manipulação de imagens em tempo real, porque antes era aquilo, né? Ah, vamos fazer uma videochamada e deixa eu verificar se você é você mesmo. O que acontece hoje? Com essa determinada utilização de IA, eu consigo transmitir em tempo real a alteração tanto de voz quanto a questão da alteração de imagem. E existe, inclusive, um estudo estimativa que é realizado pela Agência de Inteligência Norte-Americana, em conjunto com várias agências de inteligência policiais, no qual eles realizam esse estudo estimativa sobre como será o mundo nos próximos anos. Né? E para isso eles utilizam fatos portadores de futuro. Então, tudo aquilo que está acontecendo, determinados especialistas contribuem sobre como será o indicativo desses cenários. Então, olha, de acordo com tais cenários, nós teremos essa tendência. E eles trazem, né, nesse relatório de como será o mundo em 2025, 2030, 2035, a grande preocupação com a utilização da IA para fins de estelionato e também para manipulação política. Então, essa também é uma outra preocupação que nós estamos percebendo, no qual, muito em breve, serão utilizados como laboratórios. Então, utilizando as determinadas eleições para atribuir uma fala a um determinado candidato, para tentar atribuir um determinado vídeo a um determinado candidato. E essa pulverização de informações é tão grande que, por vezes, não dá tempo de ser checada. E quando nós procuramos validar por outras fontes, verificar se aquilo bate, se tem algum outro site falando a respeito daquilo, nós temos isso de uma forma justamente ampla, divulgada e pulverizada, fazendo com que aquilo pareça real. Então, são realmente preocupações muito sérias que nós temos para esses desafios dos próximos anos.
Nós conversávamos antes, e até pelo perfil dos golpes, é mais comum que pessoas ou mais idosas ou com menos informação caiam, né, estejam mais suscetíveis. Porém, está todo mundo sujeito a cair em um golpe ou outro, de um jeito ou outro. Eu quase fui vítima de um golpe recentemente, que depois eu descobri está muito comum, que é o do falso, você anuncia um bem, aparece alguém para comprar esse bem e diz, ah, é para alguém que está me devendo, então eu vou fazer ali um intermédio. E quando a pessoa chega para comprar por um valor muito menor do que você tinha anunciado, porque aí brilha os olhos, nossa, mas por que está tão barato, né? Nisso ela já fez o Pix para o golpista, o intermediador, a pessoa perde o dinheiro, você às vezes perde o bem se não se dá conta disso antes. E isso tem acontecido com carro, com imóvel, em várias partes do país. E está todo mundo muito sujeito a isso. Pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, isso também tem acontecido bastante.
Com certeza. Essa é uma das modalidades de terceirizar, né? Então, eu terceirizo, como se eu estivesse terceirizando uma determinada venda. E acontece, como tu muito bem pontuou, nos mais diversos cenários, seja questão de venda de veículos, seja questão de venda de determinados produtos. E essa modalidade, ela tem crescido principalmente por conta desse afã, né, de conseguir um melhor preço, de conseguir uma atenção naquela negociação esperada. E isso tudo é muito bem utilizado. Até interessante, tu me fez recordar agora de um golpe que está sendo aplicado principalmente aqui em Maringá e na região metropolitana, que é a utilização de determinadas informações obtidas de forma pública de ambientes comerciais. Então, por exemplo...
Plataforma de anúncio ali, ambientes comerciais.
Ou até mesmo, né, o próprio banner da pessoa na frente da loja. Então, nós temos ali o Salão da Maria, por exemplo, com o número de telefone dela para que seja realizado o atendimento, né, agendamentos, etc. E aí o que acontece? Alguns determinados criminosos, se passando por criminosos de fato, falam: olha, Maria, nós sabemos que é você que está divulgando informações sensíveis aqui sobre nós, sobre a questão do tráfico, sobre a questão dos roubos. E assim, nós não queremos, Maria, fazer justamente tomar medidas drásticas com relação a você. Então faz o seguinte, ó, me paga uma taxa e vai ficar tudo certo, não vai acontecer nada. Você não é a Maria lá do salão de cabeleireiro tal, que tem assim se assado? Então, Maria, olha, eu tô na frente da tua casa. Os meninos estão aí. Se você for na rua, você vai ver que tem um carro parado. Então, quer dizer, né, na maior parte das ruas nós temos os veículos parados. Mas essa questão da pressão do medo, a pressão do tempo, faz com que muitas dessas determinadas vítimas acabem justamente fazendo essa prestação com risco, inclusive, com o medo, né, de que aquilo possa gerar uma determinada violência ou que aquilo se torne justamente algo letal para a própria pessoa.
Estou aqui ouvindo a CBN, já me deparei com alguns desses golpes, ou caí, ou quase caí, porque muitas vezes isso não chega nem para a polícia, não é notificado, porque a pessoa, além de, como você disse, não acreditar que de repente isso vai se resolver ou eu vou conseguir um reembolso, enfim, daquilo que eu perdi, eu ainda fico com vergonha de contar para alguém que eu acreditei nesse tipo de golpe, e aí a subnotificação é muito grande também. Como é que eu posso me ligar de que algo está errado e evitar cair nesses golpes ou ainda passar esse tipo de orientação para outras pessoas da minha família?
Bom, essa é uma pergunta muito importante, porque de fato as pessoas muitas vezes sentem vergonha de comunicar, né? Vergonha dessa determinada exposição. Poxa, como eu fui capaz de cair nesse determinado golpe sabendo que já existe tudo isso? É importante nós frisarmos que a vítima, ela não tem culpa disso. Então, nós precisamos tomar as devidas cautelas com relação a isso e conscientizar justamente, olha, procure as autoridades policiais para relatar caso tu tenha sido vítima desse determinado golpe. Dentre as prevenções, o primeiro cuidado deve ser com a exposição de dados sensíveis, né? Isso é imprescindível, seja nas suas redes sociais ou seja, inclusive, nas suas plataformas de anúncio e daí por diante. Além disso, desconfiar de determinados contatos de pessoas estranhas, né? Então, justamente duvidar daquilo. Primeiro passo, quando nós temos a dúvida, isso já nos traz uma determinada segurança. Tudo aquilo que é muito vantajoso, que brilha aos nossos olhos, ela deve ser tratada também com essa determinada desconfiança. Afinal de contas, por que eu estou tendo essa determinada vantagem, né, se eu sei que aquilo me parece que não está de acordo com a normalidade? Além disso, desconfiar sempre de compressões de tempo. Cada vez que nós percebemos ali, olha, você só tem até hoje, não, faça agora, não, é só nesse momento, se você não fechar comigo agora, você vai perder essa promoção imperdível. Então, desconfie, compressões de tempo são sempre muito suspeitas. Além disso, verificou qualquer situação, né, que traga essa determinada desconfiança, procure auxílio, seja de um parente, seja justamente, né, de uma assessoria jurídica, procurando um advogado, para tentar, inclusive, entender se realmente é vantajoso, se aquilo, de fato, é real, né, se não se trata justamente de um determinado golpe. Então, a principal forma de nós nos prevenirmos, justamente, é com a divulgação da informação. Saber que isso existe, perceber que isso está acontecendo a todo momento e que a tendência de nós termos um grande aumento, inclusive, e com base nisso, justamente, tomar as devidas cautelas.
E só para a gente encerrar, nós falamos aqui nesses 25 bilhões e meio, a gente não está falando só do golpe em si, mas até do receio da pessoa em fazer uma compra online em um site idôneo depois, ou de consumir algo que realmente ela vai ter direito, uma promoção que realmente existe, porque, de repente, ela já foi vítima de algo que não era real, né?
Exato. O impacto econômico disso é muito forte, porque as pessoas começam a desconfiar da credibilidade dessas determinadas plataformas de venda. Além disso, nós temos o impacto psicológico que isso causa, né? Então, essa constante desconfiança, mas também trazendo essa insegurança quando se é justamente essa determinada vítima, trazendo todo aquele cenário de frustração, né, aquele cenário de preocupação, poxa, como aconteceu comigo, o que eu faço agora, nossa.
E acaba às vezes até entrando em dívida porque não contou para ninguém e teve aquele prejuízo financeiro também. Né?
Perfeito. Isso causa justamente, muitas vezes, o superendividamento. A pessoa tentando ocultar aquela perda que ele teve, tenta fazer determinadas negociações visando minimizar esse determinado dano. Então, é muito comum acontecer, inclusive, né? Muitos idosos, inclusive, já procuraram um escritório relatando isso, que quando acontecia, eles procuravam tentar negociar essa dívida direto com o banco, ou inclusive fazendo determinados empréstimos para tentar pagar aquela determinada dívida. Então, quer dizer, olha, um empréstimo que eu vou fazer, né, justamente nesse determinado banco, vai suprir o meu limite, por exemplo. Então, como eu sei que os juros do limite, né, do cheque especial, ele é muito maior, pelo menos eu tento minimizar essa perda. O que é muito importante, como eu disse, é procurar justamente uma assistência jurídica nesse caso, justamente para que se tenha o acompanhamento e se realize todas as medidas necessárias para tentar recuperar, inclusive, esse valor. Porque essas pessoas, quando são vítimas desses determinados golpes, muitas vezes elas fazem a contestação na agência bancária e, com base nessa contestação, muitas vezes vai ser avaliado, né, se vai ser dado procedimento, né, prosseguimento nisso ou não. Então, nesse caso, muitas vezes é necessário uma ação judicial justamente para estar recuperando, demonstrando que a pessoa justamente era uma determinada vítima. E essa responsabilidade justamente dessas instituições é garantir essa determinada segurança. Então, como eu disse, é muito importante essa assistência jurídica. Procure justamente um determinado advogado de sua confiança para que lhe preste todas as orientações necessárias em caso de uma necessidade.
É isso, gente. Informação e desconfiança sempre, né? Se está brilhando demais, bom demais para ser verdade, talvez não seja verdade. Se alguém entrou em contato com você falando que é alguém de sua confiança ou que é o banco, né, uma instituição que você confia, mas você nunca viu aquele contato, tem um link estranho, não clica não. Pede aí orientação para alguém, procura um advogado em caso de dúvida. Se caiu no golpe, procura alguém também que possa te ajudar, faça o boletim de ocorrência, isso é muito importante até para que outras pessoas não caiam nesse mesmo golpe, a gente consiga frear a ação desses estelionatários e estar de olho sempre, certo, Felipe?
Perfeito, é isso mesmo, Brenda.
Obrigada pela sua participação aqui com a gente, por todos esses esclarecimentos que agora a gente tem que colocar em prática para evitar cair em golpe, né?
Obrigado a vocês.
Nós conversamos com Felipe Melo, que é especialista em direito civil, e falou sobre esses golpes financeiros que têm se tornado cada vez mais sofisticados, vão se adaptando com o tempo e têm feito o nosso país perder bilhões de reais por ano e muita gente passar por situações até complicadas psicologicamente. Se você já foi vítima, já procure auxílio. Se você conhece alguém que quase caiu num golpe, já passa essas orientações também. Essa entrevista vai ficar no nosso site cbnmaringá.com.br e no nosso canal no YouTube.